dígito 48, 167, dígito 48, relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa, recorrente Mário Sérgio da Silva e Supermercado São Luís Limitada. Esse processo está com prorrogação de vista relator e ficarão asseguradas as sustentações orais pelo reclamante recorrente, o advogado Jorge Augusto de Moura Lima, e também pela recorrente reclamada, a advogada Amanda Nascimento Silva, é o seis da ordem. Doutor Jorge está presente virtualmente, doutora Amanda está aqui no plenário.
Bom dia,
Está
doutora Amanda. Bom dia, doutor Jorge.
bom dia.
É, só para aqui disciplinar a ordem de fala, o supermercado é recurso adesivo, isso? Então, pela ordem, se por acaso, como temos os presentes, doutora Wanda Maria, madura. Só também avisando que vai iniciar a citação, doutor Jorge, pela ordem, mas após Vossa Excelência fazer algumas considerações.
Sim, de vista para examinar especialmente a questão das horas extras, fiz as minhas anotações e após um exame bem contextualizado e consta no corpo do voto, eu cheguei à conclusão que reconheço e dou parcial provimento ao recurso ordinário patronal para excluir da condenação o pagamento de horas extras e reflexo nas nos períodos de 1/2/2015 a 30/9/2015, 1/2/2016 a 30/9/2016 e 1/2/2017 a 28/9/2017, e nego provimento ao recurso adesivo obreiro, custas processuais reduzidas para R$ 500, calculadas sobre o valor arbitrado à condenação em R$ 25.000 pela reclamada. Essa é a nossa proposta de voto final.
Uma palavra.
Jorge, por gentileza.
A exclusão é só nesse período, né, doutora?
Sim, exclusão dessas horas.
Com base, eu entendi, com base na produção probatória, que a
Sim,
Vossa
sim.
Excelência analisou bem. A questão ainda está. Ainda...
Não é. Doutor Jorge, com a palavra, por favor.
Excelências, na verdade, eu sou recorrente adesivo, então acredito que a preferência de fala seja da doutora Amanda.
Recurso é da empresa? Eu pensei que o
Sim,
recurso.
ordinária da empresa.
Ah, então.
O lado
Então, assiste razão ao doutor Jorge. Então, só na ordem aí da fala. Vossa Excelência, doutora Amanda, com a palavra. Doutora Amanda.
primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a turma, na pessoa do desembargador presidente desse tribunal, excelentíssimo doutor Marcelo Vieira, estendendo as minhas saudações aos demais desembargadores, na pessoa da mulher que orgulhosamente compõe essa turma, a doutora Wanda Lustosa, que é a relatora deste processo, de forma que cumprimento ainda os serventuários da Justiça e os meus pares e todos aqui presentes. Nobres julgadores, há diversos pontos que merecem ser abordados no processo em exame. Dentro deles, eu destaco a Vossas Excelências o mais importante. Inicialmente, eu chamo a atenção para um princípio que deve nortear todo e qualquer processo, que é o da primazia da realidade, a fim de garantir resultados compatíveis com a razoabilidade e, consequentemente, com a verdadeira jornada realizada pelo reclamante, que, com a devida vênia, pecou pela exorbitância de seus pedidos, se dissociando assim de condições humanamente possíveis de trabalho. É com fundamento neste princípio que se pugna pela nulidade processual mediante a ofensa à garantia do direito à ampla defesa e o contraditório, em razão do indeferimento subjetivo da análise dos tacógrafos, para se estabelecer uma jornada verossímil, congruente, e isso porque o expert determinado pelo juízo de primeiro grau, ele alegou a impossibilidade de realização de perícia técnica que foi requerida em razão da ausência de relatórios, o que, ao nosso ver, não merece prosperar, porque esta causídica, que com pouco conhecimento empírico que vos fala, sem qualquer formação técnica, realizou a leitura de todos os discos de tacógrafo com o auxílio de uma régua, entendeu? E colocou ele em planilha e fez uma contabilização para uma eventual jornada extraordinária do obreiro, que está disponibilizada em folha 605 dos autos, e condiz mais com a realidade laborativa do reclamante. O pedido de nulidade, ele se justifica no caso específico, primeiramente pela descredibilização do depoimento do ouvido em relação aos fatos alegados por ele mesmo na própria inicial, bem como pela jornada vindicada ser humanamente impossível de se efetuar. Tudo isso em conjunto com o fato de extrema importância de que os tacógrafos são é o único elemento material probatório dos autos, né? Digo, prova documental que, na ausência de outros congêneres, seria capaz de estabelecer uma jornada mais condizente com a realidade do obreiro, né? E uma vez dispensada a análise dessa prova, se comete a materialização da injustiça para a parte recorrente. No mais, apenas por amor ao debate, ainda que tal prova material ela não tivesse sido acostada aos atos pelo próprio reclamante, o entendimento recente do tribunal, deste regional, em jurisprudência recente, ele vem admitindo que já contrarrazoando, inclusive, o recurso adesivo do reclamante, ele vem admitindo que a aplicabilidade da súmula 338 do TST, ela só garante presunção absoluta de veracidade quando, em cotejo com as demais provas dos autos, essa consegue estabelecer uma jornada razoável, verossímil, sem incongruências, e compatível com as alegações do trabalhador. É o que se extrai na ementa de decisão de processo com feitos bem similares. Se trata sobre um caso de um motorista carreteiro, datada de dia 23/6 de 2022, no processo tombado sob número 937/18/2018/519 da quarta vara, onde em ementa se extrai que, da ausência do controle de jornada, a falta do controle de jornada não implica por si só na presunção absoluta de veracidade da jornada posta na inicial, que deve haver o cotejo com a prova dos autos e ainda plausibilidade narrativa fática. A inverossimilhança do alegado leva ao afastamento da presunção decorrente da súmula 338, normalmente em razão de uma jornada ser alegada de 17 a 18 horas, prestada de modo ininterrupto por 2 anos e 6 meses. Esse caso, ele se enquadra perfeitamente aos autos em exame, posto que, em apoio a esse entendimento, evidencia que os fatos concretos relativos às controvérsias das alegações iniciais com a prova documental, tal como o exemplo de que, da análise dos tacógrafos feita pela reclamada, se extrai de que as rotinas das viagens do reclamante se davam apenas em uma vez por mês, e não de modo contínuo e assíduo, como ele alega, tal como especificado, bem especificado em folhas 376 dos autos, restando claro que, do conteúdo do depoimento, as viagens não se davam de maneira sucessiva, mas de forma esporádica, a fim de atender a necessidade excepcional do estabelecimento. Que, diga-se de passagem, é uma empresa séria, localizada no município de Arapiraca, com mais de 35 anos no mercado e menos de 10 reclamações trabalhistas durante todo esse lapso temporal. Esclarece que, da época da reclamatória, o reclamado recorrente, ele só tinha dois estabelecimentos comerciais, sendo ilógico, né, que em uma atividade meramente lucrativa e tendo o proprietário, tal como comprovado nos autos, fazendas de criação de gado em Alagoas, ele se dispusesse a transportar ininterruptamente durante anos animais localizados a 2.240 quilômetros de distância entre ida e vinda. A sentença merece reparo, se não pela nulidade, pelo menos pelo estabelecimento de uma jornada baseada em planilha elaborada em conformidade com os tacógrafos, especialmente porque o juiz de primeiro grau estabeleceu uma jornada genérica, desconsiderando elementos de informação probatória de cunho público e notório, tal como a pesquisa do Google Maps, né, que conduz ao entendimento da inverossimilhança da jornada alegada pelo reclamante, né, recorrido, essencialmente porque o percurso realizado pelo mesmo, e que ele mesmo vindica em seu recurso adesivo, é de 22 horas de trabalho, isso sem considerar as pausas que o mesmo fala em folhas 3 dos autos do processo. Isso traduz uma jornada humanamente impossível de se realizar. É quase que um dia inteiro trabalhando. E, tal como mencionado, nas folhas 377 dos autos, o trânsito, conforme fato público e notório, o trânsito, considerando o trânsito, o lapso temporal gasto para cada trecho seria de mais ou menos 15 horas, né? Então, como atribuir credibilidade às alegações do Beira se às vezes não sequer tem consonância com as informações correspondentes ao trajeto ou mesmo aos tacógrafos que ele mesmo juntou? Observem a discrepância do pedido autoral em pedir indicar 22 horas de trabalho ininterruptos, sem questionar idas e vindas, sem questionar as pausas, perdão. Ademais, nobres julgadores, o próprio depoimento do reclamante, do recorrido, guarda controvérsias palpáveis, essencialmente sobre qual veículo era dirigido, se as viagens se davam apenas em um caminhão, se os tacógrafos juntados se referem a um caminhão, apenas a dois. Então, tais questões somente poderiam ser dirimidas através da mediante de análise pericial requerida, porém, não foi realizada, e é o que justifica a reforma da sentença, né? E diante desses argumentos, é que se pugna pelo conhecimento e provimento total do recurso ordinário patronal, já requerendo por oportuno o improvimento do recurso adesivo do obreiro, que já aconteceu, e desde já sou grata.
Obrigado, Ramona, pela participação. Com a palavra, doutor Jorge Augusto.
Qual é da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, a quem peço vênia para saudar todos os seus membros na pessoa do desembargador presidente José Marcelo Vieira de Araújo, demais colegas, serventuários, Ministério Público. Excelências, eu venho à sua presença hoje apenas para demonstrar que, na verdade, o período fixado pelo juiz do primeiro grau, ele não reflete a verdade material e a verdade processual existente no, nos autos. Veja-se que os tacógrafos, de fato, foram juntados pelo reclamante porque a reclamada não fazia o controle de jornada. Inclusive, fato esse que foi comprovado e afirmado pela testemunha da reclamada. Na ata da audiência de instrução e julgamento, o senhor José Maria Dário da Silva disse com todas as letras que a empresa não controlava a jornada do depoente e, consequentemente, não controlava a jornada do reclamante, atualmente recorrente adesivo. Vejam, excelências, que os tacógrafos, conforme salvo engano, 32, ele não pode ser usado como ponto fixo para se averiguar a jornada de trabalho. O que a empresa recorrente e aqui recorrida também quer é fixar a jornada de trabalho em cima de tacógrafos que não. De fato, não expressam toda a jornada de trabalho do reclamante. Se Vossas Excelências verificarem dentro do processo, e também no depoimento do recorrente adesivo, aqui, reclamante aqui, recorrente adesivo, vai verificar que ele fala textualmente que é que a rotina de trabalho durava 3 dias. E isso foi confirmado pela testemunha da reclamada, que também afirmou que a jornada de trabalho durava 3 dias e que ela se repetia após um dia de descanso e retornava ao trabalho novamente. Então, tendo excelência, sem mais delongas, e nos autos estão provas suficientes não para diminuir ou excluir período de trabalho, e sim para aumentar esse período. Porque, tratando-se de uma jornada cíclica e contínua, ele trabalhava 3 dias, então, vamos, por exemplo, dizer que ele iniciava na segunda-feira, trabalhava na segunda, uma terça ou a quarta, lógico, comparadas, parava na quinta, retornava numa sexta, no sábado, no domingo, parando na segunda e por aí continuando. São fatos que foram confirmados em audiência de instrução e julgamento, e a empresa ela tem a obrigação, a imposição legal, de controlar a jornada. Não fazendo, ela corre o risco de ter que assumir o período que o reclamante indica como jornada de trabalho. Então, entendo eu que a sentença deve ser reformada, sim, mas para majorar as horas extras que foram concedidas na sentença de primeiro grau. Então, dentro desses termos, eu encerro minha sustentação oral, pedindo vênia para que o recurso ordinário patronal seja improvido e dando provimento ao recurso adesivo bombeiro.
Obrigado, doutor Jorge, pela participação. Desembargadora Vanda Lustosa, relatora.
Pois não. Ah, foi muito bem exposta aí por ambos os advogados, seus interesses, e como eu já adiantei a nossa conclusão, o voto está todo fundamentado na inexistência, ou não, na falta de comprovação, tanto alegada aí pelo advogado no recurso adesivo, mas o próprio reclamante, em vários momentos do seu depoimento, ele entra em contradição, inclusive com os pedidos relacionados à jornada. E o ponto que mais se foi observado por tanto a empresa quanto no recurso adesivo, a questão do tacógrafo, nós examinamos com muita perficiência, porque olhando a jurisprudência, inclusive do TST, a apreciação que vem, a decisão que vem sendo construída dentro da nossa Corte Superior, é no sentido de que o tacógrafo em si, ele não se presta isoladamente a ferir hora extra. Na verdade, ele vem para. Ele faz algumas medições, mas o que ele não prevê, o que ele não prova para a gente, quem estava no caminhão dirigindo. Esse caminhão não era dirigido exclusivamente por esse trabalhador da reclamação, e isso está constando nos autos, consta, não estou inventando. Então, o caminhão não era dirigido especificamente por ele, o tacógrafo não revela quem estava no comando do caminhão, e existem outros argumentos dentro do voto e constatado no processo, e os dias que ele trabalhava, os dias que ele não trabalhava, de modo que, tropeçando todos os fatos, foi que nós chegamos à conclusão da inexistência de horas extras, inclusive naqueles períodos todos que foram citados por ele. E por isso eu estou mantendo o voto tal como eu trouxe, liberando a empresa do pagamento de horas extras naqueles períodos todos indicados.
Obrigada.
Desembargadora.
Dando provimento ao recurso
Recurso
adesivo,
adesivo.
que justamente pede a manutenção e mais e vai além.
Desembargador Pedro Nácio.
Acompanho.
Desembargador Antônio Catão.
Acompanhando na íntegra.
Então, unânime, seguindo a posição da senhora relatora, e renovamos aqui os agradecimentos ao doutor Jorge e à doutora Amanda presente. Pois não, doutor Jorge?
Agradecida.
Como é que eu posso ter ciência dos peritos que foram excluídos? A doutora poderia repetir?
Posso, doutora Wanda,
Pode,
pedir conclusão?
claro. Gostei da conclusão.
Vou receber a copa do acordo.
Acho que amanhã ou depois já está
Já está
aplicado
publicado,
o acordo.
provavelmente. Não, mas aqui posso também, senhor, viu?
Pode ler agora.
Eu posso ler para Vossa Excelência. Quanto exposto, com êxito, parcial provimento ao recurso ordinário patronal para excluir da condenação o pagamento de horas extras e reflexo nas alegadas viagens de uma vez por semana por 3 dias seguidos, nos períodos de 1 de 2 de 2015 a 30 de 9 de 2015, de 1 de 2 de 2016 a 30 de 9 de 2016 e de 1 de 2 de 2017 a 28 de 9 de 2017. E, como foi entendido, nega provimento ao recurso adesivo obreiro. Alterasaria as custas, que é só para efeitos fiscais, pelo valor arbitrado. Ok?
Ok, obrigado. Excelentíssimo.
Obrigado também, senhor, na hora pela participação.
Obrigada. Senhores, agora vamos dar início à ordem normal. É o primeiro com o microfone, é o 10 da ordem. 10 da ordem é o recurso ordinário em rito sumaríssimo número 305, dígito 53,